O curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP comemora 60 anos de existência. Primeiro curso de fonoaudiologia do país, é líder no ranking nacional de publicações na área. O curso também tem um papel social de relevância. São mais de 20 mil atendimentos todos os anos nos quatro espaços de assistência. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Hospital Universitário, Centro de Docência e Pesquisa e Centro de Saúde Samuel Pessoa. Eu vou conversar sobre o assunto agora com a professora doutora Cláudia Regina Forquim de Andrade, que é professora da disciplina de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigada, bom dia.
E nós é que agradecemos muito a atenção e a atender ao nosso pedido para falar desse curso e falar da importância da evolução, né, do conhecimento, da pesquisa e especialmente dos atendimentos que são realizados, né, nesses anos todos de experiência no curso de fonoaudiologia do país. Acho que a gente pode começar contando o pioneirismo deste curso, que foi o primeiro curso de fonoaudiologia no país, não
é? É, ele é o primeiro curso de fonoaudiologia no país e na América do Sul. O curso de fonoaudiologia começou em 1958, claro que não com a estrutura que tem hoje, mas quer dizer, são 60 anos que já há, em termos científicos, a preocupação com os pacientes e as pessoas que têm os distúrbios da comunicação humana.
Ao longo desses anos, como foram desenvolvidos os estudos e as pesquisas? Fala um pouco quais são os centros, né, de maior atenção hoje na fonoaudiologia.
Então, o nosso curso, ele faz uma... O aluno está preparado, nós preparamos o aluno para atuar em todas as áreas de atenção à saúde. Então, nós temos os atendimentos que são feitos em centros de saúde, o aluno aprende quais são os distúrbios, digamos, mais simples, que são possíveis de serem tratados sem um excesso de especialidade. Uhum. Aí depois nós temos os pacientes que são atendidos no hospital universitário, que já tem uma complexidade secundária, e os hospitais, depois, todo o complexo do hospital do HC FEMUSP, então, Instituto de Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria, Instituto Central, INCOR. Então, nós temos hoje um atendimento de fonoaudiologia que é capaz de formar o aluno para atender todos os pacientes que têm algum tipo de distúrbio da comunicação, da deglutição. E as pesquisas, todos esses atendimentos são decorrentes do que a gente produz em termos de pesquisa, publicações.
Agora, quais são os distúrbios da comunicação, assim, mais comuns? Quais são os problemas que mais comumente os especialistas têm de enfrentar?
Então, os mais comuns são esses que nós atendemos na atenção primária, no Centro de Saúde Escola Samuel Pessoa. Uhum. Esses distúrbios são as crianças que têm atrasos na aquisição da fala e da linguagem, a crianças que trocam os sons da fala, crianças que têm problemas simples de alfabetização, crianças que têm alterações na mordida ou na dentição, que aí são necessários exercícios para recompor a estrutura oral. Esses são os distúrbios mais comuns na infância. E os distúrbios mais comuns depois, eles vão para a idade da terceira idade, que são as pessoas que precisam de aparelhos auditivos. Então, a fonoaudiologia também apoia os idosos, idosos jovens, idosos tardios, com toda a atenção para a audição, para a fala e também para a deglutição, porque hoje a gente sabe que muitos comprometimentos da área de pneumologia são decorrentes da má deglutição.
Em relação às crianças, esse tipo de problema exige um atendimento constante? Essas crianças vão ter de ter o atendimento do especialista por toda a vida, professora?
Não, as patologias graves, sim, né? As patologias que são as síndromes, as mal estruturas ósseas, questão que as crianças vão passar por várias cirurgias. Essas crianças precisam de um atendimento longitudinal. Mas a maioria dos distúrbios da comunicação na infância são relativamente simples e nós trabalhamos com programas terapêuticos. Então, a criança é atendida de forma a que ela possa superar aquela etapa que deu uma complicadinha ali na aquisição da fala, da linguagem. Sim. E depois ela vai sozinha. Nós temos também as crianças que têm os problemas da audição. Então, a audição, o problema da audição acarreta os problemas da fala e da linguagem. Consertando a audição, conserta a fala e a linguagem.
Nós temos uma questão muito importante, que são os atendimentos, e no caso aí do Hospital das Clínicas e outros centros de excelência vinculados à Faculdade de Medicina, que são atendimentos importantes de qualidade, atendimentos gratuitos. Quer dizer, o atendimento à saúde pública está entre os desafios também nesta área de fonoaudiologia?
Ah, sim, não tem dúvida. Nós temos também algumas ações, incluído nas ações de atenção primária, dentro dos programas de atenção primária, nós temos também ações fonoaudiológicas, mas eu acho que o nosso maior desafio em termos de fonoaudiologia hoje em dia é a especialização, porque a fonoaudiologia, que antes era muito simples, né, ela era ali pequenininha, hoje ela exige um alto grau de especialização dada a complexidade dos distúrbios. Então, a gente tem distúrbios complexos, por exemplo, nas pessoas que tiveram câncer ou que têm câncer de cabeça e pescoço, as pessoas que tiveram acidentes vasculares cerebrais, as pessoas que sofreram acidentes e tiveram traumatismo de face. É enorme a gama de atendimentos fonoaudiológicos, mas para cada uma dessas áreas é necessário ser especializado. E são poucos os centros que podem fazer essa especialização para o profissional. E hoje nós temos orgulho de dizer que nós temos atendimento, formação especializada para quem quiser, em todas as áreas da fonoaudiologia. E nós temos muitos já mestres, doutores, especializandos, aprimorando, residentes. A fonoaudiologia hoje é um campo do conhecimento muito grande e muito complexo.
Tá aí, portanto, e completando estes 60 anos, claro, houve atividades importantes, né, em comemoração a este curso, essa data que é muito importante, mas sempre que a gente bate numa data importante, bate também nos desafios, né? Quer dizer, continuar formando profissionais com excelência e prestando esse serviço para a sociedade, né, professora?
Não tem dúvida, e é isso que a gente vê com muita preocupação, por exemplo, quando como saiu na mídia semana passada, essa restrição de recursos para a ciência. Você imagina, se há uma restrição de recursos para ciências básicas, para a área da medicina, você imagina como a fonoaudiologia vai sofrer se houver uma contenção de gastos nesse sentido, porque nós estamos num franco crescimento científico. E se houver qualquer tipo de restrição para a fonoaudiologia, vai ser desastroso, porque, claro que existem áreas prioritárias e a fonoaudiologia ainda não é considerada uma área prioritária. Então, a gente vê, sim, com muita preocupação, os desafios do futuro.
E a senhora tocou num ponto importantíssimo, aliás, desde a semana passada que estamos falando disso, e área por área é sempre lembrada essa questão da diminuição da verba, que já é, né, enfim, que já é dividida ali com dificuldade para todas as prioridades. Então, diminuir ainda mais isso pode realmente atingir seriamente vários setores que desenvolvem conhecimento, desenvolvem pesquisas. É muito bem lembrado. Esse é um dos principais desafios hoje nesse aperto de recursos, nessa dificuldade toda de dividir, né? Saber o que é mais importante.
Com certeza. E, por exemplo, nós que temos alunos, o curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina é um curso que tem um grande contingente de alunos das escolas públicas. Então, esses alunos, para continuarem seus estudos, em mestrado, doutorado, eles precisam de bolsas.
Claro.
Se houver restrição de bolsas, nós não teremos pesquisadores a curto prazo. Nós não teremos pesquisadores, assim, para solidificar tudo que tem sido construído.
Tá aí, portanto, entre os desafios, né? Também nesta área de fonoaudiologia, este curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina, que está completando 60 anos, primeiro curso do Brasil. E eu conversei com a professora, doutora Cláudia Regina Forquim de Andrade, que é professora titular da disciplina de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte.
Muito obrigada, um grande abraço para vocês.